Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre um tema que está muito atual, que são as gorduras. Gordura trans, gordura saturada, gordura insaturada. E para conversar conosco sobre esse tema, está aqui conosco a nutricionista Aline Brandão Mariatti, que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Doutora Aline, tudo bem?
Tudo bem, obrigada pelo convite.
Doutora Aline, vamos começar primeiro pela mais polêmica, né? Que é a gordura trans. Essa que está saindo, mas ainda não ficamos livres dela, né?
Não. Na verdade, a gordura trans, se a gente puder, voltando só um pouquinho na questão do histórico das gorduras, né? Hoje a gente vê que muitas pessoas têm medo de consumir gorduras, têm receio de consumir determinados alimentos que são mais gordurosos, mas a gente não pode esquecer que as gorduras, de forma geral, elas funcionam como fonte energética, promovem saciedade, são precursoras de hormônios e também são essenciais para a absorção de algumas vitaminas, especialmente aquelas que são as lipossolúveis, né? A, D, E e K. O grande problema é que algumas gorduras que fazem parte do nosso dia a dia alimentar não são gorduras de boa qualidade, como justamente as gorduras trans. Por que as gorduras trans são ruins? Na verdade, é justamente porque elas têm um alto poder inflamatório e aterosclerótico, ou seja, além de causar inflamação, elas propiciam a formação de placas de gorduras nas nossas artérias, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. As gorduras trans, elas vêm principalmente do processo de hidrogenação dos óleos vegetais, que foi um processo criado pela indústria com vistas a solidificar uma gordura que naturalmente é líquida à temperatura ambiente. Com isso, a indústria consegue produzir alimentos que são mais palatáveis, né? Eles acabam tendo características de sabor e características sensoriais, como a crocância ou a cremosidade, que acabam sendo atrativos para o consumidor. E também são gorduras muito baratas, por isso que elas são usadas tão amplamente pela indústria.
E, doutora Aline, a gente vê o seguinte, estamos agora conversando sobre a retirada da gordura trans, mas a gordura trans é uma criação da década de 50. Quer dizer, a gente passou 50 anos comendo o que não devia.
Isso.
E agora se descobre, finalmente, e não estamos livres dela, né? Quer dizer, foi 2003, foi a Dinamarca que primeiro deu exemplo. Dinamarca é um país muito pequeno e não foi todo mundo.
Não.
Aí veio Suíça, 2008. Quer dizer, o processo ainda é muito lento, até a nível mundial.
E no Brasil, a gente ainda não tem previsão de que essa gordura seja efetivamente banida. Ainda não existe previsão legal para isso.
Mesmo,
né?
Porque o alimento que está zero de gordura trans não é zero, né?
Não necessariamente é zero. O que acontece? Muitos alimentos industrializados, por exemplo, às vezes a gente pega um pacote de biscoito que vai te dizer assim, 0 grama de gordura trans na porção. Uhum. Nós, consumidores, temos que ficar muito atentos a isso, porque o que acontece? A nossa legislação tem uma brechinha que permite determinados arredondamentos. Então, o fato do alimento ter 0 grama de gordura trans na porção indicado na embalagem, não quer dizer que ele seja efetivamente isento da gordura trans, dependendo do tamanho da porção e assim por diante, né?
Porção que é determinada pelo fabricante.
Pelo
também.
Fabricante, isto. Em 2008, quando começou a rotulagem obrigatória de alimentos para gordura trans, o que, que aconteceu? A gente chegou ao absurdo de ver pacotes, por exemplo, de biscoitos recheados que colocavam como porção 2,5 biscoitos. Quem é que come meio biscoito recheado? Ninguém come, né? Você come a unidade inteira. Então, a indústria justamente fez isso para que pudesse entrar nessa regra do arredondamento. Então, a gente não pode confiar necessariamente nessa inscrição de 0 grama de gordura trans na porção. O que a gente precisa sempre fazer é olhar a lista de ingredientes dos alimentos. Aí é um outro problema, que o que acontece? Muitas vezes, a lista de ingredientes vem tão pequenininha que a gente mal consegue enxergar. Mas é essencial que a gente olhe os ingredientes nessa lista. Então, a palavra-chave que a gente precisava encontrar é a gordura vegetal hidrogenada. Então, se esse alimento tiver entre a lista de ingredientes gordura vegetal hidrogenada, isso quer dizer que alguma quantidade de gordura trans ele tem, mesmo que ela não esteja indicada no rótulo, tá? Mesmo que o rótulo indique que seja 0 grama de gordura trans na porção.
Quer dizer que na rotulagem a gente ainda tem que ter um dicionário, né? Para saber que trans é igual a gordura vegetal hidrogenada.
Isto. E aí hoje em dia, como a maioria dos consumidores já estão sabendo, gordura vegetal hidrogenada é gordura trans, é ruim, eu não vou comprar produtos produtos alimentícios, né, que tenham gordura vegetal hidrogenada, a indústria de alimentos usa outros artifícios para tentar enganar o consumidor. Por exemplo, muitas vezes você pega uma margarina e está lá na lista de ingredientes assim, óleos vegetais hidrogenados. Ou óleos vegetais parcialmente hidrogenados, gordura de palma hidrogenada. Então, quando você pega esse tipo de produto, se você achar a palavra-chave hidrogenada, mesmo que esteja com óleo vegetal, isso significa que é gordura trans. Por quê? A partir do momento que um óleo vegetal é hidrogenado, ele fica com a conformação de gordura trans, a molécula dele fica torcida, né? E é justamente essa molécula que é responsável por todos os malefícios associados ao consumo desse tipo de gordura.
Doutora Aline, eu cheguei a ler em algum lugar, não lembro mais onde, em que dizia, inclusive, que o corpo não consegue entender que gordura é essa.
Isto. Na verdade, não é um processo natural, é um processo criado artificialmente pela indústria. E como eu falei anteriormente, em termos de palatabilidade, a gordura trans ela é muito interessante, né, para a indústria, porque o que que acontece? Um sorvete vai ficar mais cremoso, o biscoito vai ficar mais crocante. E a gordura trans, ela não é normalmente encontrada na natureza. Então, se você almoça, por exemplo, arroz, feijão, no seu café da manhã você comeu uma tapioca, comeu um cuscuz, você está livre dela. Mas a partir do momento que você troca um alimento tradicional, como esses que eu citei, por exemplo, cuscuz e a tapioca do café da manhã, pelo biscoito água e sal, você está com um risco maior de estar consumindo esse tipo de gordura, dependendo do biscoito que você escolher, da marca que você escolher.
E também houve uma mesclagem aí, né? Muitas vezes a pessoa pegava e botava a tapioca e vinha pela incessante propaganda de que a margarina era uma opção saudável, coloca na tapioca a margarina.
E aí acaba aumentando a gordura trans, né? Então, quando comprar margarina, tem que tomar cuidado. Enfim, o que acontece em relação às margarinas hoje é que muitas no mercado não são mais gordura vegetal hidrogenada ou óleos vegetais hidrogenados. Uhum. A indústria de alimentos está buscando alternativas para substituição da gordura vegetal hidrogenada e hoje o que está se utilizando é a gordura vegetal interesterificada. É um outro processo que a indústria utiliza para solidificar essas gorduras, né? Esses óleos vegetais que, como eu falei antes, são líquidos à temperatura ambiente. O grande problema é que a gordura vegetal interesterificada, ela está sendo usada relativamente pouco tempo. Então, a gente não tem estudos de longo prazo para afirmar com certeza que ela é uma gordura segura. Então, o que que acontece? Pode ser que daqui a 20, 30 anos, a gente, com base nos estudos científicos, a gente fale, olha, realmente foi uma boa opção essa troca. Pode ser que a gente descubra mais lá na frente que não fez diferença nenhuma ou que foi até pior ter feito esse tipo de escolha. Então, é algo que só o tempo vai dizer, porque quando se trata de doença crônica, né, câncer, doença cardiovascular, a gente tem um período muito grande para poder avaliar o desfecho, o resultado daquele alimento ou daquela intervenção que a gente chama, né?
Tanto que a gordura trans foram 50 anos, né? Até a gente tirar...
Foram, até efetivamente conseguir começar a tirar ela do mercado.
Pois é, eu acho interessante essa noção, né? De que não se faz um estudo a longo prazo e, no entanto, já se coloca na comida antes de haver uma certeza de longo prazo. Não é estranho, a gente se sente meio cobaia, né?
No final das contas, a gente não deixa de ser.
Tá certo.
Infelizmente.
Doutora Aline, outra gordura que recebe um selo de condenado, em geral, é a gordura saturada.
Isto.
Né? Por que ela é criticada?
Na verdade, a gordura saturada, que é predominantemente aquela de origem animal, né? Então, por exemplo, a manteiga, a gordura das carnes, principalmente das carnes vermelhas, do leite, dos derivados integrais do leite. As gorduras saturadas, em geral, elas têm relação com o aumento de risco de doenças cardiovasculares. Existe aqui uma certa controvérsia nos estudos científicos. Volta e meia, aparecem alguns estudos liberando, não, pode usar gordura de porco para cozinhar, manteiga não tem problema, manteiga está inocentada. Mas o que que acontece? Esses estudos que normalmente liberam a gordura saturada, eles são metodologicamente questionáveis. Porque o que que acontece? A gente tem que ter estudos que tenham acompanhado os indivíduos por um grande período de tempo, que tenham análises estatísticas efetivamente robustas, para a gente conseguir efetivamente estabelecer uma relação de causa e efeito. Né?
E até conhecer a dieta, né? Porque a pessoa, durante um período grande, ela pode variar a dieta muito.
Isto, né? A dieta varia ao longo dos anos, e principalmente quando os pesquisadores fazem aqueles estudos que a gente chama de retrospectivos. Ele chega para o indivíduo e pergunta para ele como que era o consumo alimentar dele 5 anos atrás. Então, tem um viés falhas da memória. A gente não lembra exatamente o que a gente comia há 5 anos atrás, né? Então, qual que é a ideia? O modelo ideal de estudo é aquele que começa a avaliar o indivíduo lá atrás, vai avaliando ele periodicamente e à medida que vão acontecendo casos de doenças cardiovasculares, câncer, né? Ao longo desse acompanhamento, aí vão sendo feitas as análises, posteriormente as análises estatísticas, para a gente conseguir efetivamente estabelecer essas relações de causa e efeito de uma forma mais segura. Eu vou aproveitar e citar um estudo que foi publicado recentemente por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Eles têm um estudo muito grande que eles acompanham muitos indivíduos profissionais de saúde já desde a década de 80, e foram utilizados dados de mais de 115 mil indivíduos que foram acompanhados entre 24 e 28 anos. Periodicamente foram realizadas avaliações do consumo alimentar desses indivíduos, né? E aí foi feita uma análise estatística bem robusta desses dados, e o que, que os pesquisadores encontraram? Que o ácido láurico, que é um tipo de gordura saturada, que é presente em grande quantidade no óleo de coco, depois a gente fala em detalhes sobre ele. O ácido palmítico, que é encontrado principalmente no óleo de palma, que também é muito usado pela indústria de alimentos, né? Nas carnes vermelhas, na gordura do leite e dos derivados. E o ácido esteárico, esses três ácidos graxos estão associados ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, com base em todo esse período de acompanhamento nessa população bem grande. Em relação aos tipos de ácidos graxos específicos, o palmítico e o esteárico, eles têm um risco maior do que o ácido láurico. Mas, de qualquer forma, o que, que acontece? O consumo, em geral, desse ácido láurico na dieta das pessoas é menor. Então, pode ter sido justamente por isso que os pesquisadores não encontraram um resultado estatisticamente consistente em relação ao risco do ácido láurico. E aí, nesse sentido, a gente pode aproveitar para falar um pouquinho do óleo de coco, que é o queridinho do momento. É. Então, o que, que acontece? Existem vários estudos clínicos mostrando que o uso do óleo de coco, ele pode aumentar o colesterol. Agora, no longo prazo, né, a gente não tem estudos, dados suficientes, científicos, para poder afirmar com certeza que essa troca, esse uso indiscriminalizado do óleo de coco, não possa trazer efeitos deletérios ao longo dos anos, né? A gente não tem evidências científicas consistentes, né? Então, no geral, eu não costumo recomendar essa troca como alguns profissionais da área de nutrição recomendam. Eu recomendo usar o óleo de coco com moderação, e até porque tem algumas situações que o óleo de coco não faz o menor sentido de se utilizar, né? Refogar feijão com óleo de coco. Então, eu acho que assim, a gente tem que usar ele pelo sabor, porque ele combina com determinada preparação, mas a gente não precisa entrar naquela febre de acrescentar óleo de coco no café e substituir absolutamente todos os óleos vegetais usados para o preparo dos alimentos pelo óleo de coco.
Inclusive, doutora Aline, porque a gente muitas vezes está vendo a história sobre o óleo numa determinada apresentação, como, por exemplo, a temperatura ambiente. Uhum. Só que esse óleo aquecido, ele já muda, né?
Já muda. Inclusive, existe recomendação para que não se use mais do que 2 gramas de óleo de coco submetido ao aquecimento por dia, tá? Justamente porque ele pode produzir compostos tóxicos, inclusive cancerígenos, né?
O que me assusta é que, em alguns casos, esse óleo tem sido usado para emagrecer, quer dizer, a pessoa pode estar substituindo outras coisas pelo óleo de coco, né?
Isto.
Ou seja, aumentando a quantidade, né?
E a grande questão é que o óleo de coco, por si só, ele não vai promover emagrecimento. Como qualquer gordura, ele tem calorias. Então, se eu pretendo perder peso, não mexo nada na minha alimentação, não modifico nada da minha alimentação, mas acrescento o uso de óleo de coco, o que que acontece? Eu estou agregando calorias. Claro, a partir do momento que eu tenho um consumo um pouco maior de gordura, elas tendem a promover saciedade. Mas o que a gente questiona, na verdade, não só em relação ao óleo de coco, mas em relação à alimentação como um todo. É muito importante no nosso dia a dia que a gente tenha uma variedade alimentar, que a gente não fique restrito só a um determinado tipo de alimento em especial, né? Isso que preocupa em relação aos alimentos da moda. Eu costumo brincar que só existe um alimento que é nutricionalmente completo, que é o leite materno, e ele só é nutricionalmente completo até os 6 meses de vida do bebê. Então, a partir daí, o que, que a gente precisa? A gente precisa começar a acrescentar novos alimentos, a gente precisa variar aquilo que a gente consome no nosso dia. E, é claro, se existe um alimento que não seja muito adequado adequado do ponto de vista nutricional e que eu estou consumindo esse alimento sem saber, se eu tenho uma variedade no meu dia a dia alimentar, eu consigo reduzir o risco associado a esse alimento, né? Então vamos pensar, por exemplo, no caso das gorduras trans. Eu vou citar o mesmo exemplo de antes, a questão do cuscuz, da tapioca e do biscoito água e sal. Se eu mantenho um padrão alimentar alternando o cuscuz, a tapioca, se eventualmente eu acrescentar um biscoito água e sal no meu café da manhã, eu não vou ter um impacto tão negativo. Quando que é o impacto negativo? É quando o indivíduo para de comer aqueles alimentos que são tradicionais e faz a substituição por algo industrializado. Aí começa a comer o biscoito água e sal todos os dias no café da manhã e aí acaba aumentando significativamente o consumo de gordura trans, né? Então a ideia é a variedade alimentar, no final das contas.
Doutora Aline, a senhora falou da questão do óleo de coco, eu estava lembrando que uma polêmica mais antiga era do óleo de canola.
A do óleo de canola, sim. O óleo de canola, eu particularmente costumo recomendar o uso dele. Obviamente, não indiscriminadamente, use só o óleo de canola. O óleo de canola tem muito mais estudo avaliando os efeitos do óleo de canola sobre a saúde do que o óleo de coco. Tá? Então, a gente tem um corpo de evidência científica muito mais consistente. Existe uma revisão publicada em 2013, que fez uma revisão grande de estudos publicados avaliando o uso do óleo de canola em seres humanos. Essa revisão não condenou o uso do óleo de canola, com base nas evidências científicas que a gente tinha até então. Lembrando que se é de 2013, é um estudo relativamente recente, né? Existem tanto o FDA nos Estados Unidos, quanto o órgão europeu de segurança alimentar, também não condenam o uso do óleo de canola, tá? Então, em princípio, o que eu recomendo para as pessoas é que alterne o uso dos óleos normalmente consumidos, tá?
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a nutricionista Aline Brandão Mariatti, que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre as gorduras. Muito obrigado, doutora Aline.
Obrigada.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Newton Gomes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco. Um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.